eu quero compartilhar com você, nessa noite, um texto que está num livro do Antigo Testamento. E nós temos lido muito o livro de Crônicas, né? Esses dias tem sido utilizado muito o livro de Crônicas. E eu vou voltar para o livro de Crônicas e eu gostaria que você, então, me acompanhasse abrindo aí a sua Bíblia no primeiro livro, né, no primeiro Crônicas, no capítulo 16, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Então, primeiro Crônicas, capítulo 16, versículo 7 até o versículo 12. Ok? Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. E aí então Davi fez essa música e ele fez esse hino, que é um salmo, mesmo estando aqui em Crônicas, é um salmo de Davi. Versículo 8: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Aleluias. Eu quero orar. E eu gostaria que você também pudesse entender essa oração. Quando a gente ora no início de uma mensagem, é porque a gente quer que o Espírito Santo possa agir através da palavra no seu coração e que possa chegar de uma forma muito especial para cada um de vocês. Eu sei que cada um vai receber essa palavra de um jeito totalmente diferente do outro, mas o Espírito Santo é o mesmo e ele vai fazer uma mudança no seu coração. O tema é um tema difícil de se falar: gratidão em tempos de crise. Como falar de gratidão no momento que nós estamos vivendo? Como falar de gratidão numa pandemia mundial? Como agradecer? E agradecer o quê? Então eu quero orar para que Deus possa nos ensinar nessa noite a ter um coração agradecido, um coração grato. Senhor, faz brotar a palavra que nós acabamos de ler em nossos corações, para que ela possa ser eficaz. Possamos entender, Senhor Deus, que não importam as circunstâncias, não importa, Senhor Deus, o momento, não importa o que nós estamos passando ou vivenciando, nós somos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer e principalmente pelo que o Senhor é. Fala conosco, usa, Senhor Deus, esse texto para encher os nossos corações, para que a gente possa continuar, mesmo em casa, mesmo com essa situação de quarentena e isolamento, tendo um coração grato ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o que é gratidão? Eu peguei no dicionário e eu achei interessante que no dicionário tem um significado que eu separei. É claro que tem outros significados, mas eu coloquei aí na tela para que você possa entender. E veja em um dos dicionários que eu encontrei. Olha só o significado. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em meu favor. Então, a gente, já pelo dicionário, a gente entende que gratidão é reconhecimento de uma pessoa que prestou algum benefício para alguém ou para mim. A gratidão envolve um sentimento de dívida. Então, quando alguém faz uma coisa em meu auxílio e em meu favor, e eu tenho e sinto um desejo enorme de procurar essa pessoa, e nós costumamos falar entre nós, olha, eu estou te devendo, eu preciso pagar essa dívida, eu tenho uma dívida com você. Mas o que está passando no nosso coração, na nossa mente, é que nós queremos agradecer um favor que nós recebemos. E nós acabamos de ler um texto que apresenta um homem que expressa, através de um cântico, gratidão a Deus. E é um cântico de ação de graças. Mas o salmista, quando ele escreve esse salmo, ele tinha passado por um momento de grande tribulação. E eu queria fazer apenas um resumo, a gente não vai ler o texto todo, porque são vários capítulos, né? E eu queria apenas resumir para vocês entenderem por que deste cântico, por que Davi, então, resolve adorar o Senhor cantando, né? E agradecer ao Senhor cantando. Bem, acontece que eles tinham uma arca. Então, o tabernáculo tinha um dos utensílios do tabernáculo, era uma arca, nós chamamos de Arca da Aliança. E isso era considerado pelos judeus como um amuleto. Não é? Muitos sabiam o que realmente era, nós não vamos falar sobre isso hoje, mas a maior parte do povo acreditava que a força, não é, do poder que eles tinham de ganhar as guerras, de vencer as suas batalhas, estavam na arca e não em Deus. E acontece que numa dessas batalhas, os filisteus, os seus maiores inimigos, levaram a arca. No momento em que eles achavam que eles estavam ganhando a batalha, os filisteus derrotaram, né, esse povo e levaram a arca embora. E aí aconteceu que a arca ficou algum tempo na mão dos inimigos e os inimigos começaram a ficar doentes por causa da presença desta arca no meio deles. Então eles sentiram no coração de devolver, ó, vamos devolver isso porque isso vai matar a gente. Né? É claro que foram vários acontecimentos, eu estou apenas resumindo para que a gente possa chegar aqui nessa parte do texto. E, de repente, a arca está na mão de novo do povo de Israel. E eles, então, vão buscar essa arca. E eles não adotam todos os procedimentos. Olha que coisa interessante, não é? Quando hoje você entra num estabelecimento, até aqui mesmo, né, na igreja, no nosso momento aqui de transmissão, a equipe está toda adequada aos procedimentos, com máscara, álcool, gel, distanciamento, né? E aconteceu isso lá quando eles foram buscar a arca. Eles não olharam para os procedimentos e achavam que tinham que trazer a arca de volta o mais rápido possível, e aí eles acabaram quebrando o protocolo, e aí houve mortes, foram duas mortes, eles sentiram muito por isso, porque eles, sem proteção alguma, achavam que estavam fazendo algo direito e acabaram perdendo a vida de duas pessoas queridas e de família, né? E aí falavam, nós vamos fazer da forma correta. Então eles se ajustaram, se adequaram para que eles pudessem ir buscar a arca que tinha ficado já em outro lugar por causa desse acontecimento. E eles foram buscar a arca e eles trouxeram, então, conseguiram chegar com essa arca. Então chegou o grande momento de fazer festa, né? Vejam, eles tinham perdido mais de 30 mil homens na primeira batalha. E juntando todas as batalhas que eles tiveram para tentar recuperar, eles perderam mais de 40 mil soldados. Então Davi já vinha sofrendo. E aí, de repente, ele perde dois queridos do meio do povo, porque eles quebraram o protocolo. Eles não olharam os procedimentos adequados. E aí eles tiveram baixas e tiveram perdas. E agora, como é que eu posso ter um coração agradecido se eu estou num momento de crise? As famílias daqueles que perderam os seus entes queridos na guerra, na batalha, as famílias daqueles que perderam, aqueles que quebraram ou não foram orientados quanto ao procedimento. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito. Davi, ele tinha os seus pecados. Ele tinha problemas e problemas seríssimos. A gente também não pode falar sobre isso hoje por causa do tempo. Mas ele sempre estava em atitude de gratidão ao Senhor. Independente das circunstâncias, independente de tudo aquilo que ele vinha passando, ele tinha um coração grato, um coração agradecido. Ele tinha um coração que se alegrava na presença de Deus. Então, vamos fazer uma aplicação rápida sobre esse texto que nós acabamos de ler e sobre o que nós estamos passando hoje e como nós temos que viver com coração grato. Como ter gratidão em tempos de crise? Primeira coisa, a gente precisa se lembrar. Quando você recebe um presente de alguém e você diz que você tem uma dívida com essa pessoa, então você primeiro, você não pode esquecer disso. Então você tem que colocar no seu coração, olha, eu tenho uma dívida e eu vou pagar a minha dívida com você. Então eu não posso me esquecer jamais. Então eu preciso me lembrar, lembrar de quem fez alguma coisa por mim, lembrar da importância da pessoa que fez alguma coisa por mim, lembrar de quem foi essa pessoa na minha vida. Eu quero dizer para você, querido, que um coração agradecido, ele não pode sofrer de amnésia. Pelo contrário, precisa guardar no seu coração a lembrança daquele que fez um benefício ao seu favor. Precisa guardar no seu coração Deus que tem agido ao seu favor. Davi não tinha se esquecido de tudo que Deus tinha feito para o seu povo. Embora as perdas que tivessem ocorrido, ele sempre volta e lembra de quando Deus tirou o seu povo da escravidão, quando Deus guiou o seu povo pelo deserto. Davi trazia no seu coração as marcas dos feitos de Deus e não as marcas da batalha, das feridas da batalha. As marcas dos feitos de Deus na sua vida e com o seu povo. E essa lembrança, ela tem que trazer gratidão. E ela traz gratidão. Olha só o versículo 12 do texto que nós lemos. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Davi constantemente se lembrava de como o Senhor havia libertado o povo de Israel, de terem passado por terra seca, de terem atravessado o Mar Vermelho, de terem visto os seus adversários serem derrotados pela mão do Senhor. E ele glorifica o nome de Deus por isso. Ele não faz lembrar nos seus salmos a fome que eles passaram, as perdas que eles tiveram, mas sempre glorificando o Senhor pelas marcas deixadas por Deus na vida do seu povo. Então a gente precisa se lembrar. Vamos nos lembrar do que Deus fez na nossa vida? E não ficar lembrando das coisas ruins da qual nós estamos passando? Eu já ouvi alguns questionamentos de pessoas que falam em voz alta: Deus, aonde está Deus? Onde estava Deus que não viu, que não fez, que não agiu? Aonde está Deus agora? Vamos nos lembrar dos grandes feitos que Deus tem feito na nossa vida. Então, para a gente ter um coração agradecido, para a gente agradecer alguém que nos deu um presente, a gente precisa lembrar desta pessoa e do que ela fez por nós. Você tem lembranças de pessoas que têm abençoado a sua vida? Eu tenho muitas lembranças. E elas não são tão distantes assim. E elas são recentes. E eu tenho uma dívida imensa com muitos irmãos. E alguns deles estão me vendo agora. Alguns deles são vocês. E você sabe. E eu me lembro de cada um dos benefícios que vocês fizeram na minha vida. E eu não vou esquecer jamais. porque eu tenho um coração grato com você. Eu me lembro de você. Então a primeira coisa que você precisa fazer é lembrar. Lembre-se das maravilhas que Deus fez na sua vida e pare de blasfemar. Por que que Deus não está fazendo? Aonde está Deus? Segundo, a gente precisa vibrar. E a gente precisa glorificar, a gente precisa cantar, a gente precisa ter um coração alegre quando a gente lembra dessas pessoas. O texto aí que eu estou relacionando a esse tipo de vibração, você pode estar dizendo, mas pastor, como é vibrar? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, se tinha alguém na Bíblia que vibrava com as conquistas de Deus do meio do seu povo, era Davi. E eles dançavam, e ele fazia música. E é por isso que a maioria dos salmos que nós temos são salmos de Davi, salmos de Salomão, salmos de Asaf, pessoas que vibravam, que cantavam, que jubilavam pelos grandes feitos, pelas grandes maravilhas que Deus fez, porque eles se lembravam, porque eles se importavam. Olha aí no texto, o versículo 9, a parte A, que nós lemos. Olha a vibração de Davi. Cantem para ele. Louvem-no. Vibrem. Não deixe de cantar. Não deixe de dar glórias a Deus. Não deixe de glorificar. Se você não tem boas lembranças de Deus na sua vida, tem algo que está muito errado. Porque isso só pode ser explicado por um afastamento. E quando nós nos afastamos de alguém, a tendência é a gente esquecer dessa pessoa. Esquecer do que ela nos fez. Esquecer dos benefícios que ela já nos prestou. Mas quando nós temos intimidade, quando nós estamos próximo dessas pessoas, nós sentimos alegria no nosso coração. E a gente precisa vibrar. E a gente precisa cantar. Cante louvores, cante salmos, cante hinos, glorifique o nome do Senhor. Vibre no seu coração. Tente relacionar coisas boas que as pessoas te deram. Mas muito mais que isso, tente se lembrar que quando essas pessoas fizeram alguma coisa para você, elas mencionaram o nome de Deus. E elas disseram que foi Deus que mandou. Foi Deus que abençoou a vida dela para que ela pudesse te abençoar. E você foi abençoado também. Terceira coisa, alegrar-se. Davi tinha um coração que se alegrava muito na presença de Deus. Muito. A alegria dele era tão grande que até no meio da sua casa ele criava um certo olhar de ciúmes. Né? Por que que dança dessa forma? Por que que vibra? Por que que está se alegrando? Ele está querendo se mostrar, ele está querendo se aparecer diante das pessoas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o que importa é a motivação. É a sua motivação que você tem com Deus. A motivação que você tem com o Senhor. Deixe que as pessoas falem. O importante é o que está no seu coração. Glorifique o nome do Senhor. Se alegre no Senhor. Principalmente quando você se lembrar de coisas que você não se lembrava mais. Traga à sua memória aquilo que te enche de esperança. E não aquilo que te joga no estresse, no buraco, na depressão. Lá no Salmo 16, Davi diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Delícias perpétuas para aqueles que estão na presença de Deus. Então você precisa lembrar dos grandes feitos. Você precisa vibrar, glorificar, cantar, exultar, porque Ele fez por você, e você precisa se alegrar. O Salmo 16, se você ler depois, você, é o desafio que eu estou deixando para você, você vai ver que quando Davi escreveu esse Salmo, ele estava sendo perseguido pelo seu principal inimigo aqui na terra, que era Saul. Como você vai ver, a alegria dele não era circunstancial. A alegria dele estava pautada em Deus, no livramento que Deus estava dando para ele a cada momento que ele cruzava com essa pessoa. Um grande coração agradecido se alegra do Senhor por conta dos seus livramentos, independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele vai escrever um versículo. O versículo que eu gostaria de colocar é o versículo 10 de Crônicas, que é: glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, 5:17, ele vai dizer assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças não significa dar graças pelas coisas ruins que nos acontecem. Presta atenção, vou repetir. Em tudo dar graças não significa dar graças pelas coisas ruins que nos acontecem. Ao contrário, é louvar a Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso para transformar as coisas ruins que acontecem na nossa vida em coisas boas. Um coração agradecido, ele tem que encontrar razão para celebrar. Mesmo que seja no meio das coisas ruins, mesmo que seja em meio à crise, há razões para alegrar-se. Há razões para glorificar o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que todas as coisas que acontecem com o cristão, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, são coisas boas. Há muitas coisas ruins. Há muitas crises que nós temos que enfrentar. Mas Deus trabalha cada uma delas ao nosso favor, para nos ensinar, para nos amar, para nos livrar, para nos libertar. E foi por essa razão, então, que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no versículo 8, ou no capítulo 8, versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, o crente não é masoquista, não. Nós não somos masoquistas. Nós não temos prazer no sofrimento de ninguém. Nós não nos alegramos com sofrimento, nem nosso, nem de pessoa alguma. O crente não se alegra e não vive dando graças a Deus e glória a Deus pelo sofrimento. No entanto, nós agradecemos a Deus e nos alegramos com o cuidado generoso que Deus tem conosco em transformar esse sofrimento em fonte de consolo. Em pegar essas coisas que chamamos de ruins e transformar elas em desafios, em oportunidades, em mudança de vida, em transformação, em salvação. Não importam as circunstâncias que nós temos vivido, que você tem vivido, você com certeza tem motivos para se alegrar na presença do Senhor e agradecer pelo cuidado que Ele teve com você até agora, até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor te guiou com a sua mão, com o seu braço, e muitas vezes te carregou no colo. E vou dizer mais, sem medo de errar, às vezes Ele te carregou no colo quando você não merecia. Mas Ele te ama. Será que a gente não tem motivo para ter um coração agradecido? Será que a gente não tem motivos para ter um coração grato? Para agradecer e se alegrar ao Senhor, apesar de tudo que nós estamos passando? E eu já estou caminhando para o fim. Outra coisa também que o texto nos faz lembrar. Falar. Davi, ele não apenas celebra os feitos de Deus. A alegria de Davi é compartilhar. E é interessante, se você está estudando o livro, as crônicas, o livro de crônicas, você vai ver que compartilhar os feitos de Deus é motivacional. É aquilo que motivava o coração de Davi. Eu quero mostrar, eu quero Deus conhecido entre todos os povos. Aonde eu passar, eu preciso manifestar o poder de Deus para que Deus possa ser conhecido. E eu vou falar para todos que queiram ouvir do poder de Deus, os feitos de Deus, não somente na minha vida, como na vida do meu povo, na minha família, na minha casa, na minha igreja. Olha aí o versículo 8b e 9b. Eu coloquei algumas partes dos versículos para que vocês possam entender o que eu estou falando a respeito de divulgar. A gente precisa falar. Eu estava assistindo a live, uma de nossas lives ontem, com o pastor Alvo Júnior, com o Mantovani, pastor Mantovani, e foi feita uma pergunta sobre isso. Se a gente tem que ser apenas testemunhos vivos daquilo que Deus é, e as pessoas vão se converter olhando para nós, apenas pelo nosso exemplo, ou nós precisamos também falar? É claro que tem o dizer de um beatificado, né, que diz que nós devemos mostrar Jesus para as pessoas, mesmo que seja preciso falar. Na verdade, o testemunho fala muito, e ele é muito importante, sim, porque nós temos que falar aquilo que nós vivemos. Nós temos que pregar aquilo que nós vivemos, porque senão nós nos tornamos mentirosos. Então, existe uma importância de se viver aquilo que se fala. Mas o falar é tão importante quanto. Como é que eu vou fazer conhecido os feitos de Deus na minha vida se eu não contar? Se eu não falar? Se eu não abrir a minha boca? Como é que eu vou contar a respeito de alguém que me ajudou, que me abençoou, se eu não contar os feitos dessa pessoa na minha vida? Desta mesma forma é o meu Deus. Faz parte do cristianismo, faz parte do cristão contar dos grandes feitos de Deus na nossa vida. Vou colocar o texto aí de novo para que você possa ler junto comigo. Divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Contem todos os seus atos maravilhosos. Contar de quem? Os atos de quem? Os atos vividos pelos nossos antepassados ou os nossos? Aquilo que tem acontecido na nossa vida. interessante. Eu quero chegar aqui nessa câmera, bem mais próximo de você, e eu quero desafiar você a ter história com Deus. Eu quero desafiar você para você contar para as pessoas os milagres que Deus faz na sua vida. Chega de ficar usando exemplos da Bíblia ou exemplos de pessoas do seu relacionamento. Por que será que você não abre o seu coração e peça para que Deus possa fazer acontecer grandes feitos e maravilhas na sua vida? Não tenha medo. Não tenha receio de experimentar o poder de Deus. Isso foi nos dado como presente. Jesus Cristo nos deu um Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem poder, como teve poder para levantar Jesus Cristo dentre os mortos. Ele tem poder de operar maravilhas na sua vida, independente do que você tenha sido no passado. E aí ele vai fazer com que você conte as suas histórias. E deixe de contar as histórias dos outros. E deixe de usar exemplos de pessoas que você conhece ou até mesmo da Bíblia. Conte os grandes feitos de Deus, os atos maravilhosos de Deus na sua vida. Fale, experimente aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não pode ficar retido para nós. A sua gratidão não é só para você. Ela tem que ser compartilhada. Esses atos de Deus precisam ser compartilhados. O fruto de um coração agradecido, os frutos de um coração grato, é compartilhar aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Se você não pode contar o que Deus tem feito na sua vida, de que vale a sua gratidão? Se você não consegue contar os grandes feitos de Deus na sua vida, na sua família, de que vale a sua gratidão? E eu quero concluir. E eu quero deixar um segundo tópico aqui, que vai além daquilo que nós externamos, que vai além daquilo que a gente externa, daquilo que a gente faz, daquilo que é visível, que tem a ver com a nossa vida. A gente precisa viver isso. Davi, ele tinha um espírito agradecido. A sua alma era uma alma de gratidão. Ele mostra, exulta, fala, se alegra, ele se lembra, mas tem uma coisa muito importante: a sua alma. Como está a sua alma? Como está o seu coração? E isso me faz lembrar o Salmo 108. Tem até um cântico, alguns conhecem, inclusive nós cantávamos em alguns grupos de comunhão, alguns vão se lembrar disso. Firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração, ó Deus. Um coração totalmente agradecido, ele faz com que a sua alma também seja uma alma agradecida. Eu gostaria de encerrar, nós vamos cantar um louvor. E você vai refletir sobre essa palavra que nós colocamos aqui. Enquanto cantamos, eu gostaria que você pudesse lembrar dos grandes feitos de Deus na sua vida. Que você pudesse vibrar por cada feito de Deus na sua vida. E que você pudesse se alegrar nesse momento por tudo que Deus já fez na sua vida. E eu queria que você então começasse a falar. Tome a decisão de falar. E que a sua vida e a sua alma possa exultar essa gratidão dentro de você.